Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Nova Palma, são 8h43. Como anunciamos aqui, estamos recebendo a vereadora Neuza Rosato, ela que presidiu o Poder Legislativo neste ano de 2021. Neuza, bom dia, muito obrigado por nos atender, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Obrigado pelo convite de estar aqui, fazendo um breve levantamento do meu trabalho como presidente à frente do Legislativo aqui de Nova Palma. Quero primeiramente dar os parabéns para vocês que estão de instalações novas aqui na rádio, eu ainda não conhecia. E estamos aqui para conversar, né, Rogério?
É verdade. Bom, o ano foi bom, né, assim por cima.
É.
Né? Tirando o ruim e o bom, pende mais para o lado bom?
Sim.
As metas foram cumpridas?
Sim, na Câmara foram todas cumpridas, vamos dizer assim. Claro que em função da pandemia a gente deixou de fazer eventos que a Câmara tem normalmente, que se faz, que tem a Semana da Câmara, vereador por um dia, o prêmio tradicionalista na Semana Farroupilha, a homenagem aos funcionários mais antigos do Executivo. Então, alguns eventos, todos os eventos a gente deixou de fazer. Mas, no mais, foi os trabalhos saíram, se desenvolver normalmente. Inclusive, quando a pandemia estava no grau mais alto, que eu considero, que ali em março, abril, maio, a gente conseguiu fazer as sessões online, a gente fazia os vereadores de casa. Então, foi possível fazer todos os trabalhos, não interrompemos em nenhum momento.
Não parou.
Não.
Bom, Neuza, é bom chegar ao final de um mandato, né? Com dever cumprido, é uma responsabilidade muito grande presidir um poder legislativo. É por conta, né? Sempre tem as arestas políticas para parar, mas parece que tudo transcorreu normalmente em paz.
Assim, Rogério, quando no início, quando surgiu quem vai ser o presidente da Câmara, e a minha bancada, a bancada do MDB, me indicou que naquele momento eu seria a pessoa mais adequada para ser presidente, eu, num primeiro momento, assim, me surpreendi, porque eu não estava preparada. Em nenhum momento eu fiz campanha para me eleger com o foco em ser presidente da Câmara. Nenhum mandato, nem outro. Nunca esperei isso. E daí eu aceitei. Eu sabia que seria um desafio muito grande. Porque, assim, ó, a gente vinha de uma disputa política muito acirrada, em que ficam alguns ressentimentos de ambas as partes. E na Câmara de Vereadores, tu tá em contato e trabalha com os vereadores de diferentes partidos, né? Então a gente sabia que num primeiro momento não seria fácil. Mas eu fui com tranquilidade, fazendo o meu trabalho como presidente, procurando ser imparcial, jamais pendendo. Eu tenho uma bancada, tenho um partido, mas enquanto presidente eu acho que eu tenho que primar pela ordem na casa, pelos trabalhos na casa, no poder. Eu represento o Poder Legislativo, eu não sou a Neuza, vereadora do MDB. Então, eu conduzi dessa maneira. Eu, assim, num balanço, eu posso dizer que eu não tive maiores problemas com nenhum vereador e muito raramente precisei interromper a sessão ou fazer chamar a atenção de algum vereador. Não houve isso.
Tá certo. O Neuza, algum projeto você teve que desempatar o voto ou não?
Não foi necessário, não. Foi, claro, a gente, pelo fato de a gente ter maioria, mas não teve um projeto que os vereadores da oposição se absteram de votar, mas o restante dos projetos todos foram votados por unanimidade. Então, assim, eu não precisei, em nenhum momento eu precisei usar o voto.
Muito bem, o que tu nos traz aí em termos de balanço deste ano em números? Eu fiquei sabendo que essa semana teve uma boa notícia e chegaram mais de R$401 mil para o município?
Sim, entrou nos cofres do município na segunda-feira, dia 20, uma emenda parlamentar, e essa é uma construção do vereador Fernando Cassol, juntamente comigo, e o prefeito também, André Rossato, de R$401 mil para a saúde. saúde, que atenção primária à saúde. Esse recurso vem com indicação do deputado federal Márcio Biolchi, que quem não conhece é bom acompanhar ele. É um jovem deputado, muito assim, como é que eu vou dizer? Eu me encantei com ele, sabe? Então, eu tenho ele como meu deputado federal na próxima eleição. E ele nos destinou esse recurso esse ano, com certeza no próximo ano destinará mais recurso. Esse valor entra para a saúde, isso significa o seguinte: a prefeitura, previsto por lei, é gastar 15% na saúde. Todas as prefeituras normalmente gastam mais que isso. E aonde que vai buscar essa diferença? Por exemplo, gasta 20%, vai buscar no livre da prefeitura. E falta recursos para aplicar em obras, em outras coisas. Então, vindo esse recurso para a saúde, vai sobrar mais recursos para o prefeito investir em outras obras. E o que nós pedimos para ele, eu e o vereador Fernando Cassol, que fosse investido no balneário. Então, já está sendo feito alguns investimentos e muito provavelmente no próximo ano, depois da temporada, porque não dá para fazer junto, vai ser feito novos investimentos no balneário.
É, que bom.
Por que do balneário? Deixa eu explicar. Porque as pessoas, tem gente, por exemplo, que prioriza, e eu também priorizo, saúde, educação, segurança. Mas por que no balneário? Porque o balneário é o nosso maior ponto turístico da Nova Palma. As pessoas conhecem Nova Palma pelo balneário. Tu vai em qualquer lugar, as pessoas se referem ao balneário de Nova Palma. Então a gente tem que recuperar essa, vamos dizer, a beleza do balneário, deixar ele em condições para o turista, para todos os turistas.
É, isso é importante, né? E ainda que nós dependamos muito do tempo, né? Porque às vezes, sem querer dar uma enxurrada, estraga muita coisa, mas é uma coisa que tem que estar sempre sendo feito, né? Novamente, arrumando, né, Neus?
Sim, isso. Agora, nesse ano ali, o prefeito levantou um pouco, assim, as encostas do rio. Então, vamos ver, né? Mas, claro que a chuva é necessária. Infelizmente, a gente tem essas coisas da natureza, assim, que pode vir uma enxurrada. Mas a gente é consciente que isso faz parte e tem que acontecer.
Muito bem. Que outros números tu traz? O que tu gostaria de destacar neste breve balanço que a gente vai fazer?
Eu gostaria de destacar o seguinte. Ontem, a mesa diretora também esteve no gabinete do prefeito devolvendo as sobras do duodécimo. O que é o duodécimo? Todo mês, a prefeitura, o executivo, passa para a Câmara um valor que é pré-estabelecido no orçamento para pagar as despesas da Câmara. Pela Constituição, a Prefeitura, assim, pela Constituição é até 7% do orçamento, 7%. Tá? 7%. Nós, aqui em Nova Palma, é estabelecido em
3%.
3%. E até algum tempo atrás, até 2016, era passado para as câmaras, todos os prefeitos só passavam o que a Câmara gastava. Se a Câmara gastava 50 mil, era passado 50 mil. E depois de 2017, a pedido do presidente, que na época era o vereador Odacir Busato, foi passado os 3% todo mês. Tendo ou não tendo recurso, tinha que passar. Mas, graças a Deus, a prefeitura, o prefeito conseguiu repassar esse valor todos os meses. Então, e continuou passando. Agora, ele poderia passar só o que gasta, porque hoje nós estamos na presidência, mas a gente fez um acordo de passar os 3% e a gente devolveria.
Que dá na mesma, né?
Dá na mesma. E daí, no caso, nós tivemos um orçamento estimado de 931.680 para o ano 2021. Isso aí é dividido em parcelas, né? E todo mês é repassado para a Câmara. No último mês aqui, 77.640. Desse valor, nós devolvemos ontem 300 mil para o Executivo. Isso significa que sobrou, que nós devolvemos para ele, para o prefeito. E tem uma indicação de porque a gente pode indicar no que a gente pode... Mas é o prefeito que é o gestor do recurso público.
E o que, que a Câmara indicou?
A Câmara indicou para ser usado no hospital, nos bombeiros voluntários, houve uma indicação da bancada da oposição. Mas eu sempre digo assim, ó, que o prefeito, ele, no caso ali, ele vem ajudando tanto o hospital como os bombeiros voluntários durante o ano todo, né? E agora, com esse recurso, se ele tiver que repassar algum recurso, ele vai repassar, e se não, ele certamente tem outras prioridades que ele tem que fazer, porque tem que chegar no ano e fechar as contas, né? Isso é muito importante.
Que bom. Mais de 300 mil, né?
No caso, assim, ó, fica ainda na Câmara 5.148,10 centavos para as despesas de início de ano.
É porque também sobra, né, Neuza? Porque os vereadores são muito conscientes, eles não gastam à toa, eles não tiram diária à toa, enfim, né? 3% do orçamento do município para a Câmara parece pouco, mas é, pelo orçamento é muito dinheiro, tanto é que sobra essa quantia toda, né?
É muito dinheiro. E
o salário dos vereadores também é bem baixo aqui na
Europa. É bem assim, ó, isso aí eu até vou fazer um comentário. Nós sabemos que tem câmaras na região que o salário é mais alto, que as diárias são maiores. Diárias é quando tu tira, que tu vai fazer um curso, vai participar de algum evento fora do município. Uhum. No caso, nós tiramos diárias esse ano porque participamos da Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, que a gente fica lá 3 dias. Então, somente nesses momentos foi tirado diária. E a diária da Câmara, ela, em comparação com as outras, ela é bem razoável. Não, a gente sabe que tem câmaras com diárias bem mais altas.
Porto Alegre, por exemplo, que é o que mais?
Sim, a diária lá passa de R$1.000, né? Isso é... E a nossa é 350 aqui. Mas também, por conta disso, assim, a gente, na Câmara, nós somos... E eu acredito que os presidentes que me antecederam, pelo menos que eu acompanhei no mandato anterior, foram muito, muito conscientes com o recurso público. Então, jamais se faz um gasto, vamos dizer, que eu considero desnecessário, que não. Então, a gente é muito econômico nesse sentido, preocupado em que o recurso público seja aplicado naquela finalidade mesmo necessária. E outra coisa, foi também um projeto de lei no ano de 2020, que é quando se altera-se ou se dá reajuste, e nesse caso foi diminuído, 15% dos subsídios dos vereadores. Então, nós, por exemplo, passamos a receber menos a partir desse ano. E aí também sobra, né, recurso na Câmara que depois pode ser investido pelo Executivo. Então, a gente é bem consciente disso.
Deixa eu só entender, Nelson. O presidente, ele recebe pedido de algum vereador quando tem alguma diária e o presidente é que analisa se tem direito ou não?
Exatamente.
É assim que funciona.
E daí tu vai ver qual é o objetivo. Sim. Por exemplo, assim, ó, se o vereador diz...
Quer participar de um curso, por exemplo, em Porto Alegre, e vai durar 2 dias... Desde que depois venham os comprovantes.
Vem os comprovantes que ele esteve no curso. Claro que tem que ser um curso relacionado ao trabalho no legislativo, porque ninguém entra sabendo se é vereador. Eu me candidatei a vereadora com, vamos dizer, bastante teoria, mas na prática, e sobre leis, sobre como funciona o orçamento, tudo, a gente aprende na prática, enquanto tu vai sendo vereadora.
E por isso essas capacitações são importantes.
São muito importantes. Mas hoje, Rogério, assim, ó, tem muito curso online. Em função da própria pandemia, se possibilitou assim que a gente pudesse fazer, participar de eventos, participar de audiência pública na Assembleia Legislativa, participar de diversas coisas de maneira online. Isso reflete na economia que se faz, e também o vereador, tanto o vereador, ele, para se deslocar a Porto Alegre, tu, vamos dizer assim, não que tu perca um tempo, mas tu tem que ir a Santa Maria pegar um ônibus, tem que ir se tu não vai de carro. Então, é mais complicado, vamos dizer.
Facilita bastante.
Facilita, né? Com
a
certeza.
Internet nessa parte aí. E vocês aproveitaram segunda-feira e elegeram a nova mesa diretora, e eu achei interessante, porque são 3 partidos na Câmara e os 3 estão lá, né?
É, isso aí, vamos dizer assim, é uma conquista para nós que agora a mesa é pluripartidária. Nós deixamos de participar nos dois últimos anos, em 2019 e 2020, da mesa diretora. E daí, nesse ano, em 2021, embora eu fiz o convite aos líderes das bancadas, fiz o convite aos vereadores para participarem da mesa, quando eu fiquei sabendo que seria presidente, eles não participaram. Mas eu entendi perfeitamente porque eles não participaram. De maneira nenhuma, fiquei chateada, não vão participar da minha mesa quando eu sou presidente. De maneira nenhuma. Eu entendi porque eles não participaram e eles também falaram que num outro momento eles poderiam participar. Então, nesse ano, a gente conversou entre a bancada e resolvemos dispor para eles dois cargos na mesa, como é de praxe, para que eles participassem. Eles aceitaram e estão participando com as duas bancadas, dos dois partidos, PP e PSB.
Que é o Tiago Liana do PP e o Tiago Fasco do PSB. Né?
Então, a mesa diretora fica assim para o próximo ano. O vereador Fernando Cassol como presidente da mesa, o vereador Tiago Liana como vice-presidente, eu, vereadora Neuza Rossato, como primeira secretária e o vereador Tiago Fá como segundo secretário.
Tu agora vai ter que ler bastante, hein?
Eu vou trocar de lugar com o Fernando.
É isso aí, as leituras daquelas, que às vezes são chatas, mas tu tem que seguir o protocolo.
Sim,
né?
Sim, às vezes assim, não interessa muito pro público, mas é ali que tu vê, por exemplo, os projetos, né? Então, para ver o que vai tramitar na Câmara. Então, é importante, sim.
E o vereador Fernando Cassol é outro que está saindo muito bem, né? É um vereador que trabalha bastante em busca de recursos, né? Fiquei impressionado com o trabalho dele, viu?
Não, o vereador Fernando, assim, ele tem surpreendido.
Surgiu
na busca...
uma liderança grande.
Sim, né? Na busca de recursos. Ele até ele que me convidou para apoiar o deputado Márcio Bialchi. Uhum. Então, assim, como eu apoiei na outra eleição o deputado Darcísio Peronde, que trouxe recursos para o nosso município, e a gente conseguiu aumentar a votação, embora na época ele estava um pouco desgastado, eu digo assim, e ele não se elegeu, e também não vai ser mais candidato, né, porque eu tinha um compromisso com ele, pelo Centro Cultural que ele destinou recursos. Então, assim, ó, eu tinha um compromisso de fazer campanha para ele, e eu quando eu assumo um compromisso com um deputado federal, deputado estadual, eu vou fazer campanha para ele. Eu vou procurar o maior número de votos possível para o deputado. Porque ele me ajudou quando eu pedi. E agora, por exemplo, o deputado Márcio Bialchi, que a gente foi a Porto Alegre, conversou com ele em uma certa oportunidade, que foi quando eu conheci mais ele destinou 401 mil nesse primeiro ano e vai destinar mais no próximo ano, e se ele se eleger, com certeza vai destinar. E como eu digo, assim, é muito bom e é sempre importante a gente ver isso no nosso município. Quais os deputados, independente de partido, quais os deputados que estão trabalhando pelo nosso município? Tudo bem, não é só isso que vamos dizer, que importa, mas para quem vive na política aqui, tu vê a importância que tem de um deputado que alcança algum recurso. Porque o município, somente com o orçamento, sem essas emendas parlamentares, ele não faz nada. Ele só vai manter a saúde, a educação, que é excelente, né? E por exemplo, obras, às vezes falta recurso para fazer uma passagem molhada, uma ponte, alguma coisa que é necessária. Então, outras obras não fazem essa. E hoje a nossa política é assim. Eu eu sou contra. Vamos dizer assim, eu acharia que o governo federal deveria distribuir o recurso para os municípios, de acordo até com a arrecadação, mas é assim que as leis estão hoje. Nós temos que, vamos dizer assim, jogar conforme o jogo. Então, os deputados têm essa prerrogativa de dispor de recursos para destinar aos municípios. Então,
e tem uns aí que caem de paraquedas, né? Se elege só porque é famoso, cantor, ator, enfim, humorista, e nunca aparece no município, pois nunca destino nada.
Eu vou dar um exemplo. Assim, ó, eu sou gremista, amo o Grêmio, mas assim, ó, o deputado Danley, ele nunca veio Nova Palma, e certamente ele tem votos em Nova Palma, né? São esses casos que eu digo.
Esse é só um exemplo.
Nunca veio, não. Ele veio quando não era deputado, né? Mas.
Muito bem, Neuza. Como é que foi o teu entendimento com o prefeito durante esse teu mandato? Porque o vereador, o presidente da Câmara, conversa muito com o prefeito, né?
Muito. Assim, ó, foi um contato quase que direto. Eu posso dizer que bem tranquilo com o prefeito. Sempre nós procuramos ter uma cooperação com o executivo, legislativo. Sempre que nós do legislativo precisávamos do executivo, estávamos sempre prontos. Porque a gente, como a gente tem o prédio junto, e até eu quero fazer um parênteses aqui, o prédio da Câmara, quando ele foi feito, ele era toda aquela parte onde estava a biblioteca é da Câmara, tá? Então, quando a biblioteca ficou pronto, o Centro Cultural, e a biblioteca veio para cá, a gente foi até o prefeito para que nós pudéssemos ocupar aquele espaço também. Por quê? Porque tem determinados momentos que o auditório da Câmara fica pequeno. E também as bancadas não têm uma sala, por exemplo, para eles discutir, conversar. Nós só temos a parte dos funcionários ali, que é pequeno, né? Então, uma sala para as bancadas se reunir, os vereadores, não tem na Câmara. Então, a gente foi, tanto que o entendimento é maravilhoso, executivo, legislativo, a gente foi até o prefeito e solicitou para ele que a gente pudesse usar, ampliar a Câmara. Ele foi prontamente de acordo, só estamos aguardando que seja, eles estão concluindo, fazendo um arquivo, porque tem uns documentos lá, arquivo mesmo agora, está lá na biblioteca.
Aquela sala é maior do que a atual ali na Câmara?
Não, é mais ou menos a mesma. Acho
ela
que
não
mesmo.
Tem uma ligação, uma porta interna.
Não, né? Daí é uma parede que foi feita já com a intenção de que
separar,
tirasse a parede e depois fosse ampliada a Câmara.
Não,
já foi
eu
feito.
Se fosse, ela era bem maior, transferir a Câmara para aquela outra.
Não, não, mas aí a gente vai aumentar um pouco o auditório e fazer duas salas no fundo para as bancadas daí, para as poderem se reunir. E assim, o entendimento com o prefeito sempre foi muito bom, os projetos, quando eu sempre procurei, assim, como presidente, e também porque gosto muito dessa parte, assim, de projetos, leis, procurei discutir antes, ver a finalidade, conversar com as secretarias, antes de apresentar na Câmara. Então, já praticamente apresentava na Câmara, sabendo tudo do
apoio,
que
se,
para não, de repente. E a gente sabia que dificilmente seria votado contra pelos vereadores.
Claro. Tá bom, Neuza. Então vamos para o ano que vem agora, tu de secretária. É o segundo ano, né? Esse vai ser o segundo ano do atual mandato. Né? Tem muito ainda pela frente, tem muito chão, né?
Tem mais 3 anos.
Esperamos que não, que essa pandemia seja aí erradicada ano que vem, ou pelo menos bastante controlada, todo mundo vacinado, até as crianças, a gente está torcendo aí para que comece a vacinação e terceira dose, coisa e tal, e a Ômicron preocupando, enfim, são momentos difíceis. Vamos colocar o microfone à tua disposição. Eu tenho a impressão de que essa é a nossa última entrevista do ano. E vem um Feliz Natal e um Ano Novo aí, né?
Assim, Rogério, o que eu mais espero para 2022 é realmente que essa pandemia seja vencida. Já estamos ouvindo aí que vem a quarta dose para os que estão imunossuprimidos. Então, assim, ó, que as pessoas continuem se cuidando, porque é inevitável, mas que a gente, aos poucos, retome as nossas vidas normais, ou retome um pouco mais de contato com as pessoas, aquele contato social, e que seja vencida essa pandemia, que não venha nenhuma mais... uma pessoa sentir uma dor da perda de um ente querido, que não aconteça o que aconteceu no ano passado com alguns munícipes aqui de Nova Palma.
E até esse ano agora, recentemente, mais uma Nova Palmense
mais
perdeu
uma
vida, uma pessoa jovem.
E jovem, né?
Olha,
e
a gente fica...
Eu sinceramente, às vezes a gente pensa, pô, já está passando, mas daí tu vê uma notícia dessas, e de uma pessoa que tu conheceu, não porque a gente conhecia, podia ser qualquer pessoa, então daí tu fica assim, mas...
Abala mais ainda.
Abala mais ainda,
como
tu pensa.
Estava pensando, Neuza, também, que o ano que vem vai ser um ano difícil na política. É, os ânimos vão se acirrar, não adianta dizer que não, porque nós estamos... Por enquanto, na iminência de termos uma grande polarização no país, né? Maragato de um lado, Chimango do outro, Grêmio de um lado, Inter do outro, enfim. Isso aí, claro, né? As pessoas às vezes não se controlam, tem redes sociais que aceita tudo, enfim.
É, verdade.
Vamos ver se a paz reine, né?
Eu tenho acompanhado assim, a nível federal, nível estadual, quem vai ser candidato.
Sim.
E assim, a gente...
Até aqui a nível estadual não é tanto, né? Porque...
Não é tanto ainda, né?
Vamos ver aí.
Mas assim, ó, reflete também aqui no município, com certeza, porque... tem pessoas que são bastante partidárias, né? E é natural que seja. Eu acho que as pessoas deveriam ter um partido, se filiar a um partido. Eu acho que não é nenhum demérito hoje eu dizer que eu sou de um partido político.
Claro.
Eu sei que todos os partidos políticos têm pessoas que, infelizmente, degrinem a imagem do partido. E não é assim, não é por causa dessas pessoas que não são os bons políticos que eu vou deixar de trabalhar, de me esforçar, de procurar sempre o melhor para a minha comunidade, para as pessoas que estão à minha volta. Então, assim, eu espero que as coisas transcorram com tranquilidade, embora não deverá ser o que aconteça, mas a gente vai passar por esse processo também.
Passamos por tantos.
Por tantos. E eu acho assim, ó, com muita tranquilidade e muito bom senso de respeitar a opinião do outro.
É verdade.
Eu sou de um partido, tu, Rogério, é de outro, mas a gente tem que ter um entendimento e respeitar sempre a opinião do outro.
Cada um defendendo o seu lado.
Eu sou gremista, tu é colorado, e exatamente, a gente não pode querer assim, que todo mundo pense como eu, vamos dizer, eu penso de um jeito. A gente tem que sempre respeitar a opinião do outro.
Não cita muito que tu é gremista nessa época, aí, porque a coisa está feia. Viu?
Fica ruim, né? Realmente, nem devia mencionar, né?
Deixa quieto. Capaz, hein? O time de futebol a gente torce nas boas e nas ruins.
Né? Isso é.
Tá certo, tô brincando. Um abraço, Neuza. Feliz Natal pra ti, pra tua família. E que o ano que vem seja um ano bastante próspero para todos nós aqui de Nova Paula.
Eu quero desejar um feliz Natal para ti, para todo o pessoal da Rádio Comunitária, para todos os nossos munícipes, para quem está nos ouvindo agora. Que tenhamos um ótimo Natal, abençoado. E que tenhamos um 2022 com muitas luzes e com muitas realizações para todos e muita saúde. Muito obrigado mais uma vez, Rogério, por estar dando a entrevista aqui para vocês na rádio, esclarecendo, colocando um pouco o que é feito na Câmara de Vereadores.
Obrigado.
Muito obrigada.
Tá bom, conversei assim com a presidente, que a partir do ano que vem, no ano que vem vai ser a secretária, a primeira secretária da casa, na Câmara de Vereadores, Neuza Rossato, nossa entrevistada no dia de hoje na programação da 105.
tá correndo.